As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Desde já, uma ótima noite, ótima semana para você e vamos juntos até às 8 horas da noite, levando muita informação para você. Hoje a gente fala sobre, claro, a gente não podia deixar passar em branco, a visita dos ministros aqui em Santa Cruz do Capibaribe, não só Santa Cruz, mas em cidades do Agreste. A visita deles ao Agreste, né, o que foi que restou aí, qual o saldo positivo, negativo dessa visita. A gente comenta também sobre esportes com Eri Santos e, claro, o que foi aí destaque em todo o país. Aquela manifestação que aconteceu em Recife, inclusive uma pessoa que não tem nada a ver com aquela situação acabou ficando cego do olho esquerdo e mais duas deram entrada no Hospital da Restauração. Enfim, todos esses detalhes a gente conversa daqui a pouco aqui neste programa. E para falar sobre esses assuntos, debater sobre esses assuntos, eu conto com a presença hoje do César Melo. César, boa noite.
Boa noite, Igor. Boa noite, meu querido Manassés, Eduardo, Alivaldo. Boa noite a todos os amigos ouvintes das rádios Farol, Vale e Toritama FM, aos queridos internautas de todos os portais que nos retransmitem nesse momento, que temos uma semana abençoada, que temos uma semana repleta de coisas boas, né? Uma segunda-feira chuvosa, um tanto quanto fria aqui em Santa Cruz do Capibaribe, de muito movimento, não é? Apesar desse regime mais restrito de quarentena que vive a nossa região, a nossa cidade hoje mais parecia um dia de feira comum como outro qualquer. Mas enfim, boa noite a todos e vamos embora.
Então, bom dia não, César. César já está aí com o relógio biológico.
Vai que alguém assista amanhã pela manhã.
Ah, entendi, né? Entendi.
Tá valendo.
Mas ele tem uma resposta assim, sabe,
aí,
pronta.
Me ajuda. Pense... aí. Boa tarde também.
Pronto, boa tarde. Para ficar aquela
todo
coisa
tá
democrática, né? Boa tarde, boa noite, entendi. Manassés, boa noite para você, ótima semana.
Salve, salve, Igor. Boa noite a todos que estão aí do outro lado da telinha ou das ondas do rádio. Boa noite também ao César, boa noite à Jéssica, boa noite à equipe técnica. E que seja uma semana realmente proveitosa para todos nós.
Muito bem, ó. Só para deixar claro, ele falou Jéssica, eu não dei boa noite primeiro à Jéssica, porque, claro, primeiro aqui quem manda é as damas, porque ela não estava no estúdio. Mas agora sim, Jéssica, boa noite, ótima semana para você.
Boa noite, Igor, Manassés, César...
Elivaldo e Eduardo.
Elivaldo. Eu foi uma mistura de Elivaldo com Erivaldo. Enfim, Eduardo, ouvintes e telespectadores, boa noite.
Acontece, a semana sempre começa assim um pouco conturbada e não é para tanto, depois de tanta informação, inclusive sobre aquelas manifestações. Daqui a pouco a gente fala. Eu mesmo fiquei assim, sem entender, ainda tentando processar a tamanha covardia dos policiais, mas enfim, daqui a pouco esse assunto para os nossos debatedores falar e comentar, confrontar ideias daqui a pouco nesse programa. Eu lembro para você que nós estamos ao vivo através do Facebook e YouTube do Santa Cruz Online, através dos seguintes blogs, blog do Ney Lima, do Evandro Lins, Bodega Nordestina, Jardim do Agreste, Estação Notícias e pelas TVs Atitude Agreste, SBUNA, TV Cambucá, Agreste TV e Rede Nordeste de Pernambuco. Você nos acompanha também através das páginas Nova FM e Vale FM. Também ao vivo através de três emissoras de rádio, Vale FM, Farol FM e Toritama FM. A gente vai para um intervalo de um minuto. Na volta, já falamos do primeiro assunto de hoje, sobre a visita dos ministros aqui no Agreste Pernambucano.
O cuidado com a visão nunca deve ser deixado de lado, não é mesmo? Por isso, conte com as Óticas Cardeal, na hora de cuidar da saúde dos seus olhos. A Aqui você pode marcar sua consulta com um dos nossos profissionais parceiros. Mas se você já fez a consulta, não se preocupe. Traga seu exame e venha conferir nossas novas lentes e armações. Temos as melhores marcas do mercado nacional e internacional, com os melhores preços da região. Lentes bifocais, monofocais e com proteção de luz azul. Aquela luz emitida pelos aparelhos eletrônicos. Venha para Cardeal. Aqui, além de todos esses benefícios, tem aquele atendimento que já conhece. Óticas Cardeal, em Santa Cruz do Capibaribe e em Jataúba.
Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Então vem para Viana e Moura.
São casas com cisterna, muro, portão, suíte e muitos outros benefícios para você morar bem num bairro sossegado e com transporte coletivo.
Tudo isso com parcelinhas a partir de R$400, podendo ser zero de entrada. Não deixe seu sonho para depois. Entre em contato agora mesmo ou compareça na imobiliária. Com a Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. E o fim de semana foi marcado pelas visitas dos dois ministros do Turismo e da Saúde, do Turismo Gilson Machado Neto, né, que interrompeu inclusive uma visita que fazia no sábado a São Paulo para vir a Pernambuco, segundo ele, a mando do presidente Jair Bolsonaro, e aí trouxe o Marcelo Queiroga. A visita deles se deu aí devido ao aumento de casos de Covid aqui no Agreste, inclusive que está chamando a atenção a nível nacional. Hoje, assistindo o jornal Hoje, estava lá um repórter falando exatamente sobre a situação que o Agreste enfrenta. A gente, para começar todo esse debate, vamos assistir o vídeo no qual os ministros anunciaram a vinda aqui ao Agreste Pernambucano.
Pessoal, estamos aqui em pleno sábado, saindo agora de Iguape, São Paulo. Fizemos uma inauguração agora do Ministério do Turismo e o professor Queiroga fez vistorias nos hospitais aqui. Estamos indo para Recife. Recife, que o Pernambuco, no Agreste Pernambucano, está tendo um sério problema do aumento do número de casos de Covid, e estamos lá para dar boas notícias e para dar assistência que for preciso com o ministro Queiroga ao povo pernambucano.
É isso aí, Gilson. Vamos agora para o nosso Pernambuco, especialmente a região do Agreste, onde temos notícia de um aumento de casos e uma pressão sobre o sistema de saúde. E o Ministério da Saúde já providenciou concentradores de oxigênio para ajudar a população, e também estamos trabalhando na logística de oxigênio, de tal sorte que não haja dificuldade com o suprimento de oxigênio na nossa querida Pernambuco.
É isso aí. Tivemos uma determinação do presidente Bolsonaro. Estamos agora nos dirigindo para Pernambuco. Pandemia não tem feriado, né, ministro Marcelo?
Tem não, Gilson. É o trabalho o dia todo, todo dia, 7 dias da semana e 24 horas por dia.
Pois é, depois desse vídeo aí, eles já estavam a caminho do Agreste. Já no sábado à noite, eles estiveram na cidade de Gravatá. Você acompanha, quem está assistindo o vídeo, acompanha imagens da visita dos dois ministros, inclusive muita gente dentro do Hospital Municipal de Gravatá. Uma coisa que me chamou a atenção também, César, foi a presença de André Longo. Ele só foi aí em Gravatá, não veio nas demais cidades. Eu imaginei que ele viesse também acompanhar e tudo mais essa visita, já que a nível Brasil os ministros estavam acompanhando, fazendo essa visita técnica. Ele deveria acompanhar, mas não aconteceu.
A política explica.
Então, você confere aí. Nessa visita esteve presente também, além de, enfim, esse é o Frailan. Não sabia que Frailan estava lá.
É porque
Frailan e Dr. Edson,
o
né, ele assessor.
Dr. Edson, tá bom esse meu som? Dr. Edson é o secretário de saúde de Gravatá.
De Gravatá,
e o Frailan é o assessor especial dele.
Então, toda
como
essa...
foi aqui em Brejo, assessor especial
foi
dele.
Foi a mesma turma,
Gravatá,
basicamente. Né?
Foi?
A mesma turma, tanto o Edson como o Frailan, assessor dele, não é isso?
Isso,
os dois foram para lá. Então, tá aí as imagens. No domingo, Marcelo Queiroga e Gilson Neto, eles estiveram... Vamos passando aqui, Eduardo, só para eu passar o texto. No domingo, o que foi que aconteceu? Eles estiveram em Caruaru. Lá, inclusive, houve uma coletiva de imprensa. O Caruaru no Face conseguiu aí captar algumas falas do Marcelo Queiroga. Você vai conferir agora a entrevista, nesse momento, da coletiva de imprensa, no qual o Marcelo Queiroga fala sobre a vinda dele e alguns dados importantes. Depois do vídeo aí ser exibido, a gente vai falar um pouco sobre as falas do Marcelo Queiroga. Vamos conferir.
Bom, eu vim aqui hoje por recomendação do presidente Bolsonaro para visitar a região, pois sabemos que há uma ameaça de colapso no sistema de saúde, sobretudo em função do insumo oxigênio, né? O Ministério da Saúde já providenciou para toda a região norte-nordeste 5.100 concentradores de oxigênio. Aqui para Pernambuco são 148 concentradores e já entregamos aqui em Caruaru, né? Recebi aqui da prefeita Raquel Lira uma série de demandas. Ela explica que tem uma acentuação de casos e nos solicita que tenhamos mais vacinas para essa região. Isso é um pleito comum a outras regiões do país. A prefeita vai, com a sua equipe técnica, fazer um arrazoado explicando todas as motivações técnicas para essa demanda dela e vai ser analisado pelo Programa Nacional de Imunizações. Mas, independente dessa demanda específica, o mês de junho é um mês que nós já temos garantidos mais de 40 milhões de vacinas a serem distribuídas. E o mês de junho também marca uma marca importante, que são 100 milhões de doses de vacina distribuídas para o Brasil inteiro na próxima semana, o que coloca o Brasil entre os países que mais doses de vacina distribui. Ontem visitamos algumas unidades de saúde aqui em Gravatá, em Bezerros, e constatamos uma normalidade na assistência, que é fruto do esforço conjunto das autoridades sanitárias do estado de Pernambuco, dos municípios e dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. É hora de união para enfrentar o nosso único inimigo, que é o vírus.
Então não há risco de colapso de oxigênio no Agreste?
Bom, risco de colapso, estamos trabalhando para que isso não aconteça. Só que lidamos com a imprevisibilidade biológica, né? Está em estudo essas questões de variantes, né? Esse vírus, ele sofre mutação e pode ter variantes que pode ter um comportamento biológico diferente que leve a uma pressão maior para o sistema de saúde. Mas as autoridades sanitárias estão empenhadas para que não aconteça falta de oxigênio, né? A questão da distribuição e da logística de distribuição do oxigênio é uma questão complexa, né? Porque o oxigênio, ele pode ser distribuído na forma líquida, naqueles tanques, aqueles caminhões que tem aqueles reservatórios criogênicos. E vários hospitais, aqui em Caruaru é o caso, né, tem aqueles tanques criogênicos que armazenam o oxigênio líquido. Mas nos menores municípios é com cilindro. E há uma carência de cilindros. Mas estamos apoiando aqui a Secretaria Estadual de Saúde e as secretarias municipais com cilindros para que não haja falta desse insumo.
A previsão de chegada de mais, tendo em vista que o governo do estado havia solicitado 500 concentradores e chegaram 148 ou 9, né?
Nós vamos distribuir mais concentradores, né? E isso aí vai ser ao longo do tempo no Nordeste, 1.700 concentradores. Estamos trabalhando para isso. Há também a perspectiva de usinas que podem ser utilizadas como estratégia. Mas precisa também aprimorar a logística, a questão do envase do oxigênio, a White Martins. Eu estive visitando a planta da White Martins. Ou seja, as autoridades sanitárias estão vigilantes para que não falte esse insumo.
Falou um ponto bem importante, a questão da vacinação. Essa possível crise instalada na saúde pública de Pernambuco não poderia ter sido evitada se houvesse mais vacinas para a nossa região?
Carência de vacina é mundial, não é só em Pernambuco. Mas o Brasil já está entre os 5 países que mais distribui vacinas. Só com a Pfizer temos um contrato para fornecimento de 200 milhões de doses de vacina da Pfizer. Isso faz do Brasil o segundo país a distribuir mais doses da vacina Pfizer. Agora, no dia 1º de junho, Sua Excelência, o Presidente da República, vai assinar um acordo de transferência de tecnologia entre a indústria AstraZeneca e a Fiocruz, colocando o Brasil na vanguarda dos países que têm capacidade com autonomia de produzir vacinas. Há negociações com outras farmacêuticas, a exemplo da Janssen, e buscamos antecipar doses para que consigamos trazer respostas mais rápidas para a sociedade. Agora, é um contexto que não é simples. É uma emergência de saúde pública internacional. Afeta sistemas de saúde da consistência do sistema de saúde inglês, do sistema de saúde da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos. Por isso que nós precisamos estar unidos aqui no Brasil. É fundamental. Há muita antigenicidade no ambiente, não só causada pelo vírus, mas causada por outros aspectos laterais que em nada contribuem no enfrentamento à pandemia.
Essa semana, em municípios da nossa região, houve transferência de pacientes por falta de oxigênio. O senhor considera que, com esses anúncios que o senhor está fazendo hoje, isso não vai voltar a acontecer aqui no Agreste?
Bom, eu pergunto a vocês, sempre houve transferência de pacientes de municípios...
Por falta de oxigênio na pandemia na nossa região.
Então, sempre houve transferência de pacientes de municípios em função de carências do sistema de saúde como um todo, né? E nós estamos trabalhando para que esse insumo não falte aqui no estado de Pernambuco, bem como em todos os estados do país.
Mais uma dúvida. Em relação aos concentradores, o governo do estado já havia anunciado uma quantidade próxima a essa que vocês estão informando. São novos ou são os que o governo do estado já informou?
Esses concentradores do governo do estado são ação conjunta com o Ministério da Saúde. Lembra, o SUS é tripartite, União e os entes subnacionais. E nós trabalhamos em conjunto, né? Independente de qualquer coisa, temos que trabalhar em conjunto porque temos que atender... as demandas sociais com políticas públicas que sejam efetivas e capazes de trazer respostas que, no caso dessa pandemia, é conter o caráter pandêmico da doença. Nós vamos visitar outras cidades do Agreste, né, pra... não é para resolver nada lá não, é para mostrar nossa solidariedade com o povo de Pernambuco. É importante ouvir as demandas que nós recebemos, os parlamentares que pleiteiam, os prefeitos no Ministério da Saúde, mas nada como a sociedade poder ter contato com as autoridades sanitárias. Isso, no mínimo, traz esperança para as pessoas. Não é? Então, precisamos trazer esperança. Deixar de gerar calor, trazer esperança para a nossa população, que já tem sofrido há muito tempo.
Então tá aí as palavras do ministro Marcelo Queiroga. Começo com Jéssica. Jéssica, o que é que você acha aí? Eu acho que um dos pontos principais aí, teve muita coisa estranha aí nessa entrevista, nessa fala dele. Mas um dos principais é que o Brasil está entre 5 países que mais distribuem vacina de todo mundo. O que é que você acha disso?
Eu acho que a gente precisa analisar os números. Eu realmente acho, para a situação que a gente vive na pele aqui, eu acho que falta vacina no Brasil. Mas pode ser que os números... estejam realmente de acordo com o que o ministro falou. O que dá para perceber é que ele não se enrola, ele é muito firme. Mesmo quando as perguntas são mais incisivas ou algumas casquinhas de banana, ele está ali respondendo de forma direta e sem titubear. E assim, eu fico muito feliz em ver a preocupação do governo Bolsonaro com o Agreste, né? A gente está aqui realmente penando o aumento de casos. Está assustador essa nova variante que já se encontra também aqui no Agreste. Então é sempre reconfortante ver que o governo federal não se esquece do Agreste, não se esquece do nosso estado de Pernambuco. E inclusive esteve aqui, né, na nossa cidade também, vendo de perto a situação do nosso povo.
Pois é, e uma coisa que chamou a atenção também, Manassés, no começo eu falei que ele veio aqui por causa do aumento de casos, da possível falta de oxigênio, né? Que ele até em outras entrevistas disse que não estava faltando oxigênio aqui, mas me parece que ele não veio resolver nada não, como ele disse, né? Ele disse, não, eu não vim resolver nada aqui na cidade do Agreste não, né?
Prestar solidariedade.
Para prestar solidariedade. E aí, Manassés, o que você achou disso?
Acredito, veja só, a grande questão é que uma das coisas que mais a grande imprensa falou muito foi, digamos assim, a falta de sincronização entre estados e o governo federal, entre os municípios e os estados. Então, eu entendo que quando a gente tem dois ministros, especialmente o ministro da Saúde, do governo, lógico, o governo federal, em Pernambuco, que, vamos ser bem claros, o governo de Pernambuco, PSB, é oposição ao governo federal. Estão extremos do ponto de vista ideológico. Mas o que se vê é que a ideologia está sendo colocada realmente de lado. Quando o ministro vem e está presente no estado para ver realmente como as coisas estão andando, é para deixar claro, olha, a gente não está aqui por causa de partido A, partido B, se é direita, se é de esquerda. O que importa é a questão do interesse público. Tanto é que o ministro esteve aqui em Santa Cruz do Capibaribe, esteve em Caruaru com uma prefeita que é do PSDB, de centro. Então, assim...
Adversária
não é uma questão mais ideológica e não pode ser. A questão é a preocupação. O que é que pode ser feito? E uma outra coisa, você pode dizer, mas não, quando o ministro diz, não, a gente veio aqui apenas para prestar, digamos assim, entre aspas, o que seria uma solidariedade para ver como está, mas é importante. O ato em si de um ministro de Estado vir ao interior de Pernambuco, visitar as cidades, presenciar a realidade dos hospitais de campanha e entender o que está acontecendo, não tenham dúvidas, isso é muito importante para dizer o seguinte, olha... Ninguém está caminhando sozinho. Estados têm que caminhar junto com a União, que tem que caminhar junto com os municípios, porque a luta não é do governo federal, a luta não é dos governos estaduais, a luta não é dos municípios, a luta é do Brasil todo contra essa doença misteriosa que está aí acometendo o mundo todo. Então é necessário, nesse momento, essa ponderação de que a ideologia foi colocada e deve ser colocada de lado. Não interessa o governo do Estado de que partido faz parte, se é de esquerda, se é de direita. Não importa se o governo federal, se o presidente é de direita ou de esquerda, os municípios, os prefeitos, não importa. O que importa é a luta dos três entes, do ponto de vista do sistema administrativo brasileiro, do executivo, em prol de soluções realmente objetivas para o problema que o país está atravessando.
César Mello.
Rapidinho, né? A gente está com o tempo espremido, então vamos lá. Primeiro ponto, eu acho importante demais a vinda dos ministros. Eu vejo em dois ministros, duas autoridades, duas figuras importantes, né? Santa Cruz, que tempos atrás recebeu Mendonça Filho e Bruno Araújo algumas vezes aqui na cidade, por conta da proximidade política de ambos com o ex-prefeito Edson Vieira, recebe agora a visita desses dois outros ministros, do Queiroga e do Gilson Machado. É claro que dentro de uma circunstância totalmente diferente, talvez até Manassés e Jéssica, não seria desejo de ninguém recebê-los por conta desse problema que estamos enfrentando, que estamos lidando, né? O Marcelo Queiroga, ao contrário do Gilson Neto, ele tem um quê de fanfarrão, né? Ele tem um quê de político, que faz com que muitas vezes ele dê um miguezinho, ele dê uma desconversada, Manassés, ele minta, ele sai pela tangente. O Gilson Machado tem isso, ele tem um quê de político que faz com que ele, vez ou outra, dê uma dissimulada para alcançar os seus objetivos. O Queiroga não, o Queiroga é muito transparente. Quando ele diz, né, Manassés, estamos aqui, primeiro, não é para trazer nada de concreto. É mais como solidariedade, é mais para marcar presença e para mostrar que o governo está preocupado com a região. E também, minha gente, Queiroga não é doido não, nem irresponsável como Pazuello foi. Pazuello está enfrentando uma bronca do tamanho do mundo porque negligenciou essa atenção que o Queiroga está tendo agora com nossa região, o xarope lá, o Pazuello, negligenciou até mesmo isso a Manaus. Aí agora está respondendo na justiça. Queiroga não quer correr o mesmo risco, nem vai correr o mesmo risco. Então, de forma inteligente, de forma articulada, ele vem com o Gilson Machado. E uma coisa que você falou, Manassés, a questão ideológica. Como tem figuras ideológicas que atrapalham, que só servem para tumultuar o processo, né? Tanto aqui em Santa Cruz, quanto por onde essa comitiva passou, tem sempre duas, três figuras que só estão preocupadas de, naquele momento, fazerem selfies, tirarem as máscaras, sorriem diante de uma câmera, não é? Pouco se lixando com a situação, com o contexto de tudo aquilo. Estamos falando, Manassés, da visita de um ministro que veio ver de perto o risco que essa nossa região corre de ficar desabastecida quanto a oxigênio. E tem gente que está indo lá para fazer foto, tem gente que está indo lá para fazer fita, todo vestido paramentado de verde e amarelo, mas parece uma arara. Para fazer, apresentar informações falsas, né? Como daqui a pouco a gente vai destrinchar. Enfim, é o tipo de figura que só atrapalha, que não agrega em nada e que só serve para mangação no dia seguinte.
Pois é, já pegando esse gancho aí, a gente vem para Santa Cruz porque a visita, assim, o que restou foram algumas fake news aí, certo? O prefeito, ele, apesar de ser fim de semana, não teve muito descanso, não. Teve que estar aí desmentindo coisas nas redes sociais.
Tava o passarinho domingo de noite gravando
pois
vídeo.
Pois é, gravando vídeo, porque não deixaram ele em paz, viu? Ia fazer a live lá, o ciclo de oração antes dessa live, eu acho que estava acompanhando lá. Ele colocou nas redes sociais o vídeo. E é muito simples para ele fazer um vídeo desmentindo, viu? É muito simples. Ele estava ali bem tranquilo na casa dele, pegou o celular, começou a gravar e desmentiu essa fake news que foi colocada aí devido aos balões de oxigênio.
Isso é o tragicômico, né? É Romero Leal, prefeito de Vertentes. Essa foto é em Toritama, Manassés. Olha a cara de constrangimento de Queiroga segurando esse cilindro. Deus do céu. Aí é como se fosse o troféu. É Romero Leal que se aproveitou, entre aspas, da ausência de Edilson, né? Deu aquela liderada, viu, Manassés? Aí em Toritama, terra do filho dele, o filho dele é vice-prefeito de Toritama. O Romero se aproveitou da situação para fazer essa foto. totalmente de gosto questionável, duvidável. Mas vai que tem quem goste, que acha isso aí o máximo, né? Tem quem acha isso daí o máximo. Legal, a Jules Rimet nos braços do capitão da seleção brasileira.
Pois é, ele aqui em Santa Cruz, Marcelo Queiroga e Gilson Machado visitaram o hospital de campanha, aquela visita técnica. Na ocasião, Queiroga e Machado também ouviram as demandas do município em relação tanto à pandemia quanto à saúde em geral, como a solicitação de incentivos financeiros para a manutenção do hospital de campanha, a inclusão do município à rede estadual de atenção à pessoa com deficiência, ao programa de saúde na hora e a incorporação de Santa Cruz do Capibaribe como referência à rede Cegonha. Estiveram na visita a secretária de Saúde aqui de Santa Cruz, a Lívia Borba, o secretário de Projetos Especiais, Magno Cumaru, o deputado estadual, Diogo Moraes e vereadores. Após a visita lá ao hospital de campanha, eles seguiram com a comitiva lá para o Moda Center Santa Cruz, para conhecer e tudo mais, tendo em vista que Santa Cruz almeja aí entrar em pontos turísticos, né, em pontos turísticos da economia. Então ele foi lá conhecer juntamente do Gilson Machado. E aí viralizou nas redes sociais um vídeo onde uma mulher, preste bem atenção, uma mulher com cilindros de oxigênio, falando que, aliás, que cilindros de oxigênio estavam sendo transportados irregularmente. E aí outro vídeo viralizou que ela fala sobre o mesmo tema, certo? E quem fala nesse outro vídeo, corrigindo aqui, não é a mulher, quem fala no outro vídeo é um sujeito chamado Coronel Meira.
Isso. Coronel Meira, presidente do PTB e pré-candidato ao governo de Pernambuco na eleição do próximo ano ao cargo de governador.
Fazendo um negócio desse, fake news.
Pré-candidato ao governo do estado. Eu falei, acho que governo duas vezes.
A gente tem um vídeo aí, né? Os dois vídeos. Vamos colocar primeiro o vídeo da senhora lá, que ela fala, como é o nome? É Fred, é? Fred, eu acho que é o primeiro vídeo que participa.
Não sei, eu acho que é com Meira, não, mas vamos ver.
Primeiro vídeo, vamos ver o vídeo, assista aí com a gente.
Caribe, olha, Secretaria de Saúde, gente, saindo com essa van cheia de respiradores, mas não acredito que esses respiradores foram trocados...
Cilindros.
Cilindros.
E cilindros velhos, antigos, estão levando não sei para onde, olha lá, o carro já saindo, ó. E é muita coincidência hoje, quando a vinda do ministro, carregar esse cilindro vazio. Logo hoje, agora, a equipe nem chegou aqui.
Quer dizer, Fred, que é mais dinheiro, né?
Muito dinheiro, sei
lá. Muito dinheiro que ninguém sabe para onde, que ninguém presta conta.
Não, é terrível isso que está acontecendo com o nosso estado. É terrível o que a gente vê, o silêncio também de alguns parlamentares, principalmente um Alep, quando silencia. Eu acho um absurdo. Como é que esse povo elege os deputados e nenhum está junto aqui da pessoa para defender o povo? Está aqui a prova.
Prova que nos representam, não nos representam.
Quando chega a eleição, eles sabem vir aqui e pedir voto, entendeu? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Temos que ficar de olho. Não podemos mais aceitar esse tipo de coisa, gente.
Santa Cruz do Capibaribe, Recife, Pernambuco, 30 de maio de 2021. Quem vem agora é o ministro da Saúde.
Junto com Gilson Machado.
Vem fiscalizar como é que está aqui esse hospital de campanha. Coronel Meira, fala um pouquinho aqui desse hospital de campanha que a gente encontrou A gente encontrou uma surpresa aqui, não foi, coronel?
Realmente, vocês chegaram antes e conseguiram, né, detectar um carro saindo daqui do hospital cheio de cilindro. É muita coincidência. No dia de domingo, né, uma hora dessa, tirando cilindro aqui da unidade. Isso é exatamente para mostrar que estão querendo colocar uma mentira para a população aqui de Santa Cruz do Capibaribe, de Pernambuco e do Brasil, né, a falta de oxigênio nas unidades. Isso não existe. Nessa visita, os nossos ministros, tanto o Gilson Machado como o ministro da Saúde, tá certo? Acompanhei eles, a White Martins no Cabo, e lá o superintendente regional da White Martins colocou que não existe nenhuma falta de oxigênio, tá certo? Não vai haver falta de oxigênio. A White Martins tem condições de estar produzindo todo o oxigênio necessário. O que acontece é que tem prefeituras que, na verdade, têm contratos paralelos para compra dos cilindros de oxigênio. Então foram compradas distribuidoras, não foram compradas da White Martins. E acontece com certeza, isso aí tem um retorno, isso aí tem uma negociação com o aumento exatamente da necessidade eles não têm. A culpa é exatamente da prefeitura, das prefeituras e das empresas contratadas que não têm o número suficiente de cilindros para abastecer numa emergência, tá certo? Aquela cidade da qual ele tem contrato, isso foi licitado, existe um contrato e tem que ser abastecido. Mas o nosso governo federal, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, os ministros que estão aqui, estão passando por cima de tudo isso. A gente quer salvar vidas, queremos trazer soluções. E está se colocando agora exatamente 148 equipamentos para armazenamento do oxigênio. Isso já está sendo distribuído nesse primeiro momento aqui em Pernambuco. Caruaru ficou com 9, Santa Cruz vai ter direito também. Né? E aí, através disso, a gente vai diminuir essa necessidade de cilindros de oxigênio.
É isso. Vamos lá, salvando vidas, gente. Salvando vidas. Governo Bolsonaro, salvando vidas.
Então tá aí os dois vídeos, tanto o primeiro que aparece lá, o Fred, como esse segundo aí, os dois basicamente no mesmo teor. César, é incrível como essas pessoas elas conseguem encontrar brecha para fazer uma politicagem no meio de uma coisa tão séria, né?
Deixa eu só falar o seguinte. Primeiro, essa senhora ninguém conhece, não é daqui de Santa Cruz, eu não vou estar dando crédito a ela, não vou estar buscando nem saber quem é, que é para não dar destaque, não dar espaço a quem não contribui com a coisa. Vamos lá. Eu acho que ficou claro que houve afobamento, que houve precipitação. Aí deixa eu repetir aqui um comentário que eu fiz hoje pela manhã, Manassés. É bem simples, são dois pontos. Primeiro, eu não acredito que Fábio Aragão permita que exista nenhum esquema mirabolante de desvio de cilindros de oxigênio na sua gestão, já que a acusação é essa. A acusação é essa, se não a acusação, mas a insinuação é essa, de que há um desvio, de que há um sumiço. Olha, estão saindo com cilindros de oxigênio daqui, não é? Ela primeiro diz que são respiradores, aí vem o grande Fred para corrigir e dizer que não são respiradores, que são cilindros de oxigênio. Ó, estão saindo com esses cilindros, que coisa estranha. Então, ó, eu não acredito que Fábio vai entrar nessa de permitir que uma coisa tão grave aconteça debaixo de suas barbas, num domingo pela manhã, com o ministro do Estado, ministro da Saúde, vindo para a cidade. Então, esse é um ponto. E segundo, Manassés, a gente também não pode aqui deixar de cobrar uma explicação sobre o transporte, a forma como esses cilindros estão sendo transportados. É o seguinte, quem está falando aqui é um leigo. Vai que não tem problema nenhum do cilindro ser transportado daquele jeito, Manassés. Mas como um leigo, eu acho que a forma deveria ser outra. Principalmente na volta, não é? Subentende-se que eles irão voltar do mesmo jeito que foram, não sei como é que é isso. Hoje pela manhã, eu não sei se Elivaldo viu, tem um outro vídeo já de Fábio, Manassés, com cilindros, com uma quantidade bem maior e os tamanhos também, Manassés, dos cilindros bem maiores, sendo transportados, aí sim, num caminhão, você percebe que a coisa é séria, é certa. Não sei se séria, mas certa. Mas essa de ontem eu acho que também merece uma explicação, tá entendendo? É o jeito certo aquilo ali, justifica porque estamos com pressa, ganhar tempo com o transporte feito daquele jeito, eu acho que é somente a questão que tem que ser explicada.
Manassés.
Eu acredito que transportar os cilindros... Até porque aquilo ali tem um carregamento, inclusive técnico. Se você vê essas empresas, pelo menos eu só conheço uma, né, que eu acho que ela é quem manda no mercado todo, que faz o transporte, normalmente são carros com carroceria que levam e tem todo um sistema ali de armazenamento que eles colocam para estabilizar os cilindros ali dentro. Bom, enfim, sendo ou não, creio que num final de semana como esse não caberia determinados denuncismos. Eu diria assim que não tem uma relevância do ponto de vista prático.
E o danado é que não são nem daqui de Santa Cruz.
Entendeu?
A
assim,
zoada é feita.
Nós estamos no meio de uma situação dificílima. Você vê, estava ali, veja só, dois ministros de Estado, vamos ser claros, do governo Bolsonaro, deputado Diogo Moraes, nome tradicional do PSB, de esquerda, o Fábio Aragão, prefeito do município do PP, um partido de centro, hora que é a esquerda, hora que é a direita, o vice-prefeito Elinho Aragão, PSB. Então perceba que a discussão não era...
Suprapartidário.
Suprapartidário, gente. Isso não é uma questão mais do ponto de vista de política partidária, isso é de política pública.
O Manassés,
então,
dois pontos.
Sem esses denuncismos baratos.
Dois
então,
pontos.
Não tem pra quê, sabe? Não agrega. Não, César, a grande questão é que não leva a nada.
Dois pontos, só para colaborar com o teu comentário. Primeiro, Elinho me fez rasgados elogios a Marcelo Queiroga. Conversei com o Elinho Aragão ontem, ele falando da figura do Marcelo Queiroga. Como é agradável, como é gentil, como é desenvolto, né? E outra, a politicagem, o zum-zum-zum, essa mesquinharia, essa coisinha pequena, esse negocinho, esse enfeitado, essa coisa toda, não foi feito nem pelos ministros, nem por ninguém dos ministros. Olha direitinho, não foi feito por Taboquinha, por Boca Preta, por Carneirinho, não foi feito. Essa zoada todinha foi feita pelo Coronel Meira, essa senhora que parece uma arara, toda vestida de verde e amarelo, o Fred e mais uma outra figura. Aí, olha só, para passar para ti, Jéssica. A vinda de dois ministros de Estado a Santa Cruz fica em segundo plano diante desse moído, diante dessa fuxicada. Fábio, à noite, teve que quebrar uma programação, não foi para agradecer aos ministros, foi para rebater alguém que soltou lá no vento a coisa e tirou o corpo de banda, porque quando terminou a zoada, essa senhora retornou para a cidade dela, que ninguém sabe quem é, onde mora, qual é a situação dela. Fred deve ter voltado para Recife. O Meira já estava em Recife à noite também. E fica a gente aqui com esse constrangimento de ter que lidar com isso. Qual é a pauta principal hoje na imprensa? Não foi a vinda dos ministros. Foi a acusação feita por uma popular sem conhecimento nenhum, técnico de causa nenhum, que fez um vídeo ali, Manassés, de 15, 20 segundos e que ofuscou a vinda dos ministros. Pense num serviço bacana você prestou para os seus ministros.
Realmente, conhecimento nenhum. Confundiu até oxigênio.
Cilindro de oxigênio com respiradores.
Jéssica.
Mais uma bola fora desse pessoal mais fanático da ala bolsonarista. Eu considero que Fred é um bolsonarista daqui da cidade, porque foi uma das pessoas que começou o movimento, a campanha aqui na cidade, foi o Fredinho. Mas... meu Deus do céu, lamentável, lamentável. Quando a gente vê também as pessoas que circundam, que estão ali em volta de quem Fredinho se apoia, que é um guru de Fred, por exemplo, como o Robson Ferreira, a gente já fica com um pé atrás esperando esse tipo de coisa acontecer. Não é a primeira vez que acontece, a ala bolsonarista passou uma vergonha aí há uns tempos atrás esperando Bolsonaro no campo do Ipiranga, fazendo com que muita gente também perdesse seu dia de trabalho, estivesse lá esperando, para no final das contas acabar com uma pauta negativa e, como você disse, mangação, servir de mangação para a cidade.
Mais engraçado naquele dia foi um rapaz de Toritama. Eu só saio daqui quando o Bolsonaro chegar!
Inclusive, nas filmagens ali, deu para perceber que esse rapaz de Toritama estava também aqui em Santa Cruz, ao lado do Robson, estava ali conversando com o Robson Ferreira, com o Fredinho, e lamentável. Fredinho é muito gente fina, gosto muito da pessoa, mas esse tipo de fanatismo, tanto dele quanto de outras pessoas, incomoda demais. A gente deve ter um pouquinho de sensatez e, pelo amor de Deus, foi o que você falou, uma visita tão importante para a cidade, dois ministros, a pauta acabou depois de uma denúncia vazia, de um arara e de um recefense confuso, vamos botar assim.
Pois é, e diante de tudo isso, o Fábio Aragão ele teve que parar lá o seu fim de semana para gravar um vídeo explicando o que aconteceu. E aí, a gente tem uma nota aí também? Tem uma nota, se tiver como colocar a nota aí, eu vou ler aqui para você que acompanha. Se der para tirar esse comentário da tela também, seria perfeito. Só para atenção na nota. Fábio, ele escreveu na sua rede social o seguinte, abre aspas. Em face dos vídeos que estão circulando nas redes sociais, onde o Coronel Meira fez acusações caluniosas contra a minha pessoa e a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, gostaria de esclarecer que todas essas acusações são mentirosas e totalmente descabidas. Não vou permitir nenhum tipo de calúnia e fake news. Informo também que hoje estarei entrando com uma ação contra esse cidadão, pois quando acusamos alguém, precisamos de provas. É inadmissível que em um momento tão difícil venha alguém tentar causar o caos e atrapalhar o que vem sendo realizado pelo governo municipal. termina o texto assim, ó, fake news é crime, fecha aspas. Essa foi a nota publicada nas redes sociais do prefeito Fábio Aragão.
Ô Igor, aí, Manassés, hoje pela manhã eu tive a oportunidade de entrevistar o Meira, não é? Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e ele é mala, sabe? Ele é esperto, ele é sabido, viu, Manassés? Sabe o que ele disse? Eu não gravei vídeo nenhum.
Hum?
Ele disse que não gravou. Ele disse que foi uma senhora que estava lá, que com o celular me fez uma pergunta e me gravou. Ou seja, daqui a pouco ele vai processar a senhora.
A senhora que gravou.
Mas ele disse que não foi ofensivo nas insinuações, que apenas cobrou explicações. Aí fez fortes críticas a Diogo, a Edson Vieira, a Paulo Câmara, Geraldo Júlio. Ele foi muito pesado, muito num tom até um tanto quanto raivoso na participação dele na manhã de hoje na Rádio Comunidade.
Talvez a pancada nos outros pode ter sido para tirar os holofotes de cima dele também. Mas eu vou deixar aqui um recado, né, para a ala bolsonarista da cidade, que há alguns anos atrás se reclamava tanto de fake news e de insinuação mentirosa, e o discurso era de que uma mentira repetida mil vezes se torna verdade. Vamos lutar com a verdade? Lutem com a verdade, gente. A gente não precisa fazer fake news, não. Fredinho, vem a público, se retrate. A senhora, eu não posso nem me direcionar a ela, porque eu não conheço, não sei de onde é, como o César falou. Mas quando a gente erra, a gente tem que reconhecer e pedir perdão, né? Pedir desculpa. Fica mais bonito do que fingir que nada aconteceu e botar a vida para frente.
Muito bem. Vamos ver agora o vídeo do prefeito Fábio Aragão, onde ele, só para finalizar esse debate, onde ele realmente falou que era tudo fake news. Vamos assistir.
Boa noite, pessoal. A respeito de um vídeo que está circulando aí de uma pessoa chamada Meira, dizendo que viu um carro saindo do hospital de campanha com alguns cilindros. Realmente, o carro estava saindo com os cilindros porque foi reabastecer. Como todo dia a gente tem que reabastecer os carros, e às vezes até duas vezes por dia. Eu convido qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida a respeito disso a ficar lá no hospital de campanha e ver a luta dos nossos profissionais de saúde com o oxigênio de Santa Cruz e de toda a região, né, que está com uma demanda muito grande. Então, todo dia tem que reabastecer. Ninguém está brincando com isso aqui não, minha gente. Não é momento da gente ficar soltando falácias, inventando história para defender um grupo político ou um personagem político, seja ele quem for. É momento de união, é momento de dar as mãos, e é momento da gente estar junto nisso aí, nessa pandemia, para poder passar por isso aí. Vamos ser responsáveis, né? Todo dia o caminhão ele vai buscar oxigênio. E eu convido essa pessoa que disse isso, vá lá para o hospital de campanha, né? Ajuda a carregar os cilindros. Eles são bem pesados, por sinal. Então, deixe de conversar e querer enganar a população e ajude as pessoas que elas estão precisando. Valeu.
Muito bem, tá aí as palavras do Fábio Aragão. Agora é 7h44, vamos para um intervalo de um minuto e daqui a pouco a gente volta seguindo com o programa.
A sua saúde deve estar sempre em primeiro lugar e a Clínica Santa Ana é referência em toda a região. Além de profissionais experientes, capacitados e equipamentos de última geração, a clínica oferece exames laboratoriais, exames de DNA, raio-x, endoscopia, entre outros exames. Sua saúde não pode esperar. Clínica Santa Ana, entre em contato pelo WhatsApp 81 98782 1712.
A Maquité é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquinas de costura, bordado, laser, corte e transfer, com alto padrão de qualidade e tecnologia para a sua produção de moda. Na Maquital, você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. 12 vezes sem juros no cartão de crédito e em até 10 vezes no boleto bancário, com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819-9692-9826.
De volta às 7h45, para a gente falar sobre esportes, eu recebo agora, no programa independente, ele, Eri Santos. Está se ajeitando ainda? Só um minuto, eu vou dar aí, ainda não coloco a imagem dele, que eu estou vendo aqui que está se organizando. Agora sim, Eri, boa noite.
Boa noite para todo mundo. Estava só aqui posicionando as coisas, toda. Tudo bem com todo mundo aí? Tudo tranquilo?
Beleza.
Meu amigo César,
Fala, Eri. Tá com cabelo bonito, viu, pai?
É o posicionamento aqui da câmera, rapaz.
Eri, vamos lá, olha, após a reunião emergencial nesta segunda, ou seja, hoje, a Conmebol decidiu realizar a Copa América no Brasil. Essa medida foi tomada depois que Colômbia e Argentina optaram por não sediar a competição. No entanto, pouco depois do anúncio, o governador de Pernambuco, muito ágil, muito rápido, através da assessoria de imprensa, determinou que o Estado não fará parte das sedes. O governo vetou as partidas da Copa América no estado e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso para explicar a gente como foi que tudo aconteceu e pedir a sua opinião sobre esse veto aí do governador.
Pois é, é mais uma polêmica do futebol brasileiro, né? Desnecessária polêmica. Era só dizer que não dá, como fez na Argentina, como fez. Aliás, lá na Colômbia não foi nem por uma questão de Covid, né? Por problemas sociais que estão acontecendo lá. Há mais de 10 dias, né, a Copa foi cancelada lá. Mas a razão das autoridades argentinas não permitirem a realização do evento já seria suficiente para o Brasil também se posicionar de uma maneira um pouco mais, com compreensão, né, do que está acontecendo em todos os outros países da América do Sul. É uma pena que a gente tenha essa política, considero desnecessária. Aí alguém pode pensar assim, mas o Campeonato Brasileiro não está acontecendo e outras competições, é bem verdade. E concordo que parece ser contraditório. Mas essa Copa América, ela não traria nada de valor a mais para o nosso futebol. O que é que eu quero dizer com isso? O Campeonato Brasileiro e as outras competições acontecendo, na minha opinião, serve como uma via de escape para tanta pressão que o brasileiro está passando. É bem verdade que tem um dinheiro envolvido, tem muita coisa em jogo, é bem verdade, concordo com isso também. Mas analisam bem, a gente tem o futebol que é hoje considerado, entre todas as outras atividades, uma prática relativamente segura, né? Porque são testados e tudo mais. E aí, a vinda de uma Copa América, ela abre a possibilidade de você trazer desnecessariamente para o Estado delegações, e uma delegação ela representa muita gente, né? De uma competição que não vai contribuir em nada com o calendário e com o futebol brasileiro. As competições que estão acontecendo servem como uma via de escape. Precisa de outra competição. A Copa América poderia muito bem não existir nesse momento. Uma maneira de ver, né? Eu encaro assim, né? Vejo como desnecessário. Alguns estados disseram não, a Bahia disse sim, né? Não seja com público. Veja, além da realização da competição, viria com a presença de público. Pernambuco se posicionou ao contrário, São Paulo se posicionou a favor, Minas ao contrário, Rio Grande do Norte ao contrário, Minas Gerais, como eu disse, né? Outros estados estão se posicionando. Ministro da Casa Civil, ainda que não há uma confirmação de que o Brasil vai sediar mesmo a Copa América. O Luiz Eduardo Ramos, né, diz que a decisão final vai ser sediada amanhã. Então, abriu-se uma discussão, a possibilidade de não haver a competição também, ela ainda é discutida, e eu defenderia que essa competição, se é necessário realizar, seria para um país que hoje já tem eventos com o público, que é, no caso, os Estados Unidos. Mas a polêmica não chegou ao final, muita discussão em torno disso, e eu volto a dizer, na minha opinião, é desnecessário, precisa de uma Copa América. Tá? Não é, essa competição não vai ajudar em nada, em ninguém, nem o nosso futebol.
Eri, meu querido, eu tô vendo aqui matéria que está agora no Globo Esporte. Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas e Rio Grande do Sul se recusam a receber evento. São Paulo, Bahia... Isso. Cuiabá e Amazonas se colocam à disposição. Voltando um pouquinho no teu comentário, a Colômbia, por questões políticas, né, afastou a possibilidade já há uns 15 dias e ontem foi a Argentina que diz justamente, as autoridades argentinas dizem ser inviável a promoção do evento porque lá passa de 77 mil o número de mortos, né? Aqui já beira aí os 470. E mesmo assim tem quem ache que a vida está normal. Inclusive eu vi uma declaração do presidente da Conmebol, Eri, eu estou procurando aqui, mas eu não achei, que ele disse o seguinte, ele disse que pelo fato de no país, no Brasil, a situação está controlada, o Brasil se ofereceu, então, abriu as portas para a competição. Das duas, uma. Ou é mau caratismo de mentir desse jeito, ou é falta de conhecimento mesmo da situação, daquilo que estamos vivendo aqui no nosso país. Ontem, quando eu vi a notícia da Argentina, Eri, já à noite, eu estava ouvindo a transmissão do jogo do Sport. Sport Internacional, eu estava ouvindo na Rádio Jornal, quando trouxeram a informação do cancelamento, aliás, do cancelamento da competição na Argentina. Eu imaginei Estados Unidos, Eri. Eu cheguei a imaginar que os Estados Unidos seria a sede, porque, como você disse, daria até para fazer com o público. Aí alguém pode dizer, ah, César, mas não tem, a seleção norte-americana não está inclusa no torneio, na competição. Sim, quantos e quantos campeonatos os americanos organizam, como, por exemplo, a Copa Mickey, né, que eles organizam, a Copa Flórida, sei lá o nome daquilo, que eles organizam todo começo de ano.
A final da Copa Libertadores foi para os Tigres, sei que é um time do Chile, né? Foi Brasil e Argentina.
Já aconteceu na Espanha, no Santiago Bernabéu.
Exato.
Há então, três anos, quatro anos.
Você poderia evitar essa polêmica para o Brasil? A gente tem que ver o Brasil como a América do Sul. Né? A gente tem que ver o conglomerado aí todo, geral, né? Então, eu acho que foi muito infeliz essa reunião para chegar a essa conclusão, trazer para o Brasil. Mas eu acho que a possibilidade de ser considerado assim até para um outro país. Se é que há necessidade de realizar, tem que comprar, sem dinheiro, beleza. Só não precisa ser realizado aqui, porra. É possível que libere. Os estados que autorizam não querem público. Autorizam a realização do evento. Mesmo assim, de uma maneira muito excepcional.
É impressionante. Eu não sabia que seria amanhã a definição. Imaginei que já tinha sido decidido, né? Mas, enfim.
Isso do ponto da Casa Civil, né? O ministro da Casa Civil que não autorizou. Não. Vai ser analisado para a gente ter essa confirmação. Ela chegou a ser confirmada. Tem um posicionamento das autoridades sanitárias, né? Aí, no caso, ele precisa ouvir o Ministério da Saúde. Mas foi o ministro da Casa Civil que se posicionou. Não há uma confirmação da realização dessa competição no Brasil. Essa foi a informação que chegou a cerca de 30 minutos aqui. Né? Inclusive, está no GE, está publicando o Todo Esporte.
Eu acho que o que falta é o ministro do bom senso. Ele é...
Também.
Está faltando, né? Está faltando esse ministro.
É isso que a gente precisa ver.
Do bom senso. São duas chaves, cada chave com cinco seleções, ou seja, são 10 seleções, 10 sedes, né? 10 sedes, 10 seleções que estarão viajando por sedes que não estarão próximas geograficamente, né? Não sei como vai ser essa divisão. Na verdade, eu não entendo como é que vai se montar uma competição continental em 10 dias. Eu não consigo imaginar isso.
10 dias, já faltando aí. O quê? 10 dias, né? Para começar.
10 dias, isso.
Dia 11 seria a previsão. O Flamengo já posicionou e quer o adiamento do Campeonato Brasileiro.
Falando dos pernambucanos.
Aí o posicionamento do Flamengo é compreensível também, no aspecto esportivo, porque ele quer evitar perder força com os seus jogadores, que seriam servidos para a seleção, não só para a seleção brasileira, mas para outras seleções. O Palmeiras também é contra, né, prefere que seja paralisado o campeonato brasileiro. Se houver, para ter uma ideia, é tão complexa a história, porque a Comebol, mesmo que ela mude, mas ela exige que os estádios sejam colocados à disposição dela durante a competição. Você não teria o Maracanã, né, os estádios lá em São Paulo, e os outros que aceitarem a competição não teriam se registrado para a realização dos jogos do Campeonato Brasileiro. Mexeram o calendário, não é só o calendário, é toda uma logística de uma competição, teria que ser revisto mesmo. Não é a não realização da Copa América, é a realização no Brasil. Buscar uma alternativa, até a data um pouquinho realizada.
Para a gente fechar, Eri, falar um pouquinho da estreia dos pernambucanos, né? Séries A, B e C. Náutico jogou na sexta-feira e Sport e Santa Cruz jogaram ontem. O Náutico venceu, O Sport empatou com gostinho de vitória e o Santa segue aquele embalo, né, Eri? É pau, cipó e peia.
Infelizmente, Santa Cruz tá uma maré brava essa, viu, Santa?
Tá difícil.
Tá complicado pro Santa, tô preocupado. Não é pelo resultado de um pensamento, não. Não apresenta nenhum jeito de jogar, não apresenta nada que possa nos dar uma expectativa positiva, a não ser entendendo o seguinte: tem muita gente para ser contratado, eu não entendi por que não foi contratado ainda, porque os jogadores estão em competições estaduais e tal. Isso é bem assim, né? Mas, tudo bem, vamos dar esse desconto, vão chegar jogadores, vão. Mas não dava para você montar um time melhor, mais interessante, com o jeito de jogar com os que estão aí, porque vai chegar um outro time, vai pegar 3, 4, 5 jogadores. Esse time tem que ter algum conjunto. Então você não joga só com o time, você joga com a competição disputada com 22, 5 jogadores. E o Santa não tem um time melhor. É muito complicado e eu não tô otimista, não. Tomara que tudo vire de uma hora para outra. A estreia do Náutico, sem novidade, foi o Náutico. Né? Inclusive perdendo chance de golear, porque ele queria uma criada pelo CSA. E o time do esporte foi aquele time que a gente imagina, vai ser diferente do que foi o ano passado. Precisa de muitos ajustes. Uma coisa é certa, o torcedor do esporte não vai reclamar de falta de ousadia e de ofensividade desse time, não. Porque o Jair, né? O Jair Ventura, ele foi muito criticado por só ter um setor defensivo. Jogar por uma bola. O do esporte não joga por uma bola. Ontem foi, se atirou para um ataque, para um segundo ataque. Poderia ter virado o jogo, como poderia ter perdido. Jogo aberto. Esse tipo de jogo agrada. Justo, bem verdade. Mas agrada mais do que aquele tipo que joga lá atrás. O Francisco de Ventura é ele o técnico do Cuiabá, viu? Depois de sair da polêmica lá do treinador, que saiu com 10 partidas sem perder nenhuma. Ganhou 7, empatou 3, foi de. E aí, o Jair Ventura foi anunciado hoje como novo técnico. Primeira rodada do campeonato, Cecília. Já caiu o treinador. Queria ser treinador, não, Cecília.
Presidente do Cuiabá, que se cuide. Jair Ventura é jovem e bonitão também, né? Incrível, obrigado
pela participação.
É uma demissão por justa gaia. Ô, oh, causa.
Eu não entendi o que você disse.
Eri, obrigado pela sua participação. Uma ótima semana para você.
A todos nós esperamos bons as autoridades esportivas, sanitárias e todo mundo. Um abraço para todos.
Então tá aí, conversamos com Eri Santos.
Só explicar, o técnico do Cuiabá, ele foi demitido sábado à noite. Ele treinou o Cuiabá 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates. E foi demitido e ficou todo mundo sem entender. Na noite do sábado saiu um boato de que é porque ele teria tido um romance com a esposa do presidente do clube. Ele se mostrou muito contrariado, rebateu. Hoje já apareceu outro vilão na história, que é o vice-presidente do Cuiabá. Ou seja, é uma história para lá de cabeluda.
É bronca, como MJ. Ó, agora 7h59, a gente vai continuar aqui através do online, certo? Através da live, para o último assunto sobre as manifestações que aconteceram no Brasil e principalmente em Recife, os impactos de tudo isso. Então, para você que nos acompanhou até agora através das emissoras de rádio, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, terça-feira, aqui nesta mesma sintonia. Até mais. Muito bem, aqui a gente segue. Vamos fazer o seguinte, a gente traz um minuto de intervalo e depois voltamos com as manifestações contra Bolsonaro no Recife e o que foi que tudo isso gerou, os resultados dessas manifestações. Olha, a National Têxtil é a empresa que mais vende malha em Pernambuco. E sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento para sua produção. Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes. Suplex, algodão penteado, moletom e uma enorme cartela de itens para lhe atender. Afinal, você sabe, trabalhar com moda é muito mais que vender roupas. Nossas lojas estão funcionando normalmente. Siga nossas redes sociais e conheça o projeto Fashion for All, um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções para todo o Brasil. National Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer.
Olha, e você que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com o CNPJ, tem a possibilidade de vincular o seu produto ao Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça a sua parte. 81 996 37 9869. Wilma Tavares Representações.
Muito bem, de volta. Mandar um abraço aqui para quem está na live: Amanda Vanessa, Alcimar Feitosa, o Giovanni Amaro. E mandar um abraço também para Branca Amorim. Aproveitar aqui os abraços, abraçar minha amiga Verônica Maria, lá de Caraúbas. Tanto ela como todos de Caraúbas que acompanham o nosso programa. Forte abraço, um beijão para vocês. Inclusive, deixa eu falar para você, sim,
uma espectadora nossa que é Danusa, Hélio e Henrique, são amigos meus. E eu quero mandar aí um beijão, que eles certamente estão aí assistindo a gente hoje por aqui.
Muito bem, César.
Cadê o Caba da Buchada lá de Sumé?
Marcão de Sumé tá aqui, viu? Ele não perde um programa. Não perde um programa. Tá aqui, viu? Marcão de Sumé, um dos caras mais populares de Sumé,
segundo ele. Ô, Marcão, eu sexta-feira, se Deus quiser, eu vou dar um pulo no Cariri.
Ô, Marcão, vai dar certo. Ele vai comer a buchada sem a gente.
No sábado eu dou uma beijada nessa tua buchada. Deixa eu mandar um abraço pra...
Cadê meu selo de superfã?
Cadê meu superfã de Marcão de Sumé? Olha lá, ó. Cadê meu
selo de superfã?
É porque no Facebook não tem o selinho.
Falta
o selo. Ele tá cobrando o selo dele.
É superfã mesmo. Todo dia tá acompanhando o programa. Deixa eu, inclusive, aqui...
Já percebi também que ele acompanha as minhas lives pela manhã na Rádio Comunidade.
Então ele é seu fã?
Não, fã de todos nós.
Um abraço, Marcão. A cada programa se vê a evolução de Jéssica. Ela está tornando uma grande comentarista. É a Camila Niedja. Jéssica?
Camila, um cheiro. Muito obrigada. Eu ainda fico meio tímida com esse equipamento aqui na minha frente, mas a gente olha um pouquinho para um lado e vai.
E a ela pegou a com um comentário com
Não, César.
Não,
e o pior de tudo foi que um amigo meu... Ele tá vendo. Eu fui logo no PV, quando eu vi o comentário, eu digo, isso é pra mim, meu filho?
Eu não.
Aí
eu não
aguentei, não.
Eu não acompanho em tempo real pelo Face.
Às vezes eu dou uma olhada pra ver se tem alguma pergunta. O pessoal, os telespectadores sempre têm dúvidas. Eu gosto de dar umas pescadas na dúvida do pessoal também. Nossa. Mas aí eu vi esse comentário do infeliz do meu amigo. Eu não vou nem falar se eu não vou me dar audiência.
Aproveitar.
Eu vou mandar só um beijinho pra Lila, que ela tá assistindo, Lili Buzinho, e também pra o Ribamar, a Marli, a Rilkiana, que também não
desgruda.
Não perde. Todos os dias estão aqui com a gente.
Então, um abração, um beijo pra vocês. Deixa eu falar aqui também, ô César, você sabia que agora eu... Estou vestindo Caio em Potes. Agora não, assim. A partir de agora, eu estou de Caio em Potes,
você
sabia?
É chique, viu, bem?
Você acompanhou?
Acompanhei.
Caio em Potes, deixa eu falar a você. O Caio em Potes foi lá em casa.
A mala mais famosa da cidade.
Ó, jogou até um dinheiro ali, ó. Gostei, viu? O Eduardo ali deu um show ali na sonoplastia. Pegou, mandou a mala lá e disse, olha, pode escolher essas aqui, eu não mostro a César, mas você é exclusivo. Pode escolher aqui essas camisas, que ela é de primeira linha. Perfeito, viu?
São perfeitas.
Assim. Gostei demais mesmo.
Já pai é um desses.
É muito bom a camisa.
Tommy Ribeiro, fique ligado. Tommy Ribeiro. Manda Sés fez muito merchandise gratuito pra você, viu?
Manda Sés faz diário pra Red Life, rapaz.
E pra Itálico. Então, pessoal, olhem.
Manda uma mala pra mim, né?
Manda uma mala, que eu me visto de Santa Cruz.
Caio é um menino trabalhador, batalhador pra caramba. A esposa dele, Igor, não sei se você sabe, mas a esposa dele também trabalha com essas vendas expressas, com produtos... pro lá, cortina, toalha, forro de cama, tudo que você pensar pro lá, a esposa do Caio tem. E ela faz assim como ele, leva o mostruário, é bem bacana. Um abraço
legal,
pra ele merece todo sucesso. Meu
Exatamente.
Amigo Caio.
Inclusive vai sair onde ele tá trabalhando agora para realmente tocar um negócio, porque isso era apenas
O Ninão pros íntimos.
Pronto, é Ninão, é?
Ninão.
Sabia não.
É Ninão.
Então tá aí, ó, a intimidade de César, né? É íntimo, mas ele não deu aí a mala com as camisas exclusivas que ele me deu. Perfeito, gostei. Caio R Imports, para você que tá aí acompanhando, pode ir procurar lá no Instagram. Ele não vende só a camisa não, tá? camisa, tem aquela t-shirt que chama, né, que é a gola careca. Vende também os sapatos, que inclusive César tá com um, como é a marca?
Meu amigo, Dolce Gabbana.
Pronto, ó. Ele tá com um sapato aqui, então lá você vai
qualquer encontrar. Qualquer hora eu tirei esse tênis aqui, eu faço igual, com sabe fazer com cilindro de oxigênio.
Bota na frente da câmera, isso aí. Caio Importes, siga lá no Instagram, @CaioRImportes. Show de bola. Agora eu posso dizer que eu uso e recomendo. Agora eu digo. Agora eu digo porque eu tô usando, né? Hoje eu passei o dia de Caio Importes hoje, viu? Perfeito.
Eu vi aquela camisa lá de Costa Branca, muito bonita aquela camisa.
Muito bonita.
A gente precisa, assim, né? Pescar, assim, uma coisa mais também, feminina, né? Porque tá todo mundo patrocinado aí.
Não,
oi, gente.
Representa.
Não é todo mundo aí que tem Igor.
Você acabou de dizer que tava aí, ó, representando Itália, Red Live.
Eu vivo em Santa Cruz, mas nunca recebi patrocínio nem de Valmir Ribeiro.
Olha.
Valmir.
Ama Valmir.
Se lembre, Valmir.
Nem de Valmir, não é isso. Valmir que tá aqui todo dia no programa, quase todo dia, é assim mesmo.
Mas eu já vi ele entregando camisa para o Ralf, viu, Valmir? Eu vi.
Ei, Valmir Ribeiro. Aqui quinta-feira, eu vou marcar a presença aqui quinta-feira.
Para entender por que a gente não está ganhando também, né? É importante a gente ganhar. Olha, vamos seguindo aqui falando sobre as manifestações contra Bolsonaro no Recife e os impactos disso. Porque manifestantes realizaram no sábado no Recife um ato contra o presidente Jair Bolsonaro, pedindo a aceleração de medidas de prevenção à Covid, como também a campanha de vacinação e auxílio emergencial de ao menos R$600. Durante o ato, a Polícia Militar tirou balas de borracha e gás lacrimogênico contra os participantes. Ao menos 3 pessoas ficaram feridas pelos disparos e foram socorridas para o Hospital da Restauração. A manifestação terminou por volta das 13 horas e fez parte de uma ação nacional que foi realizada em diversas cidades do Brasil. Com faixas e cartazes contrários ao presidente, os manifestantes cantaram e gritaram palavras de ordem. A vereadora do Recife, a Liana Cirne, do PT, ela foi agredida com spray de pimenta pelos policiais durante a confusão. Esse vídeo ganhou muita repercussão e você acompanha aí nas imagens o momento que a vereadora vai tentar. Inclusive, em outro vídeo, ela fala que estava tentando apenas conversar. E eu acho que os policiais, se soubessem quem era essa vereadora, não tinham ousado a fazer o que fizeram. Ela é professora de direito há 25 anos, inclusive já foi professora de vários policiais. Olha o momento que os policiais jogam spray de pimenta lá no rosto dela, ela cai e fica ali alguns...
Você já sentiu o efeito de spray de pimenta?
Nunca. Imagina que deve ser horrível.
Absurdamente forte isso aí.
Sufocante e você começa a...
Deixa eu ser aqui bem direto, bem objetivo para passar para vocês. Isso aí, primeiro, esse caso da Liana, é o exagero da força, né? E eles são tão conscientes que erraram que foram-se embora. Se eles tivessem a consciência, a certeza de que ela estava errada... Eles tinham baforado lá o spray, descido
algemado
e levado ela dentro da viatura. Uhum. Estavam tão cientes que o que fizeram foi errado que foram embora. Que partiram, ó. Cantou pneu e foi embora. Uso desproporcional da força e desnecessário da força numa situação como essa. Eu não vejo essa senhora aí oferecendo risco a 4, 5 policiais armados dentro de uma viatura. Aí, quanto aos protestos... Eu não posso aqui, de jeito nenhum, dizer que acho razoável esse tipo de coisa, esse tipo de protesto. Eu condenei aqui há 15 dias, 20 dias, a realização de atos semelhantes em defesa de Bolsonaro. Porque eu não acho que, num momento como esse, onde tem tanta gente doente, tanta gente morrendo, qualquer que seja a aglomeração possa ser vista como justificável. Eu não vejo. Assim como eu condenei os atos em defesa de Bolsonaro, eu condeno esses também... E não por viés político e ideológico, mas sim por conta de que eu não acredito que seja o melhor momento para você estar juntando 500 mil, 1.500, 2 mil, 10 mil pessoas, onde quer que seja. Aí alguém vai dizer, estavam com máscara. Estavam não, todos não. Possa ser que aí tenha bem mais gente com máscara do que nos eventos dos bolsonaristas. Mas enfim, paciência, eu não concordo, não acho legal. E quanto à ação da polícia... Desproporcional. Se fossem balas letais, tinha matado esses dois.
Inclusive, só para deixar claro aqui, essas balas de borracha não deveriam ser direcionadas para outra direção, a não ser nas pernas. Não podem ser direcionadas. Mas não foi o que aconteceu. Eu vi muitos vídeos, realmente, os policiais atirando ali próximo ao rosto das pessoas. Por isso que 3 foram dois, se não me engano,
duas
ficaram,
pessoas.
Foram atingidas no olho, né? Inclusive um deles está cego. A gente tem um vídeo aí da Liana, vamos acompanhar. A Liana foi na delegacia e ela registrou um boletim de ocorrência e...
Já passou,
não tem um vídeo dela não, né? Então só para registrar aqui nas redes sociais, a Liana ela publicou um vídeo e ela registrou um boletim de ocorrência, não vai ficar por aí, a gente vai estar aqui acompanhando os próximos capítulos dessa história. E aí, sobre tudo isso, o governador Paulo Câmara afirmou em um vídeo que o comandante da operação policial e os quatro policiais militares envolvidos na agressão à vereadora foram afastados das suas funções. Confira no vídeo.
Sempre pratiquei, na minha condição de governador de Pernambuco, os mesmos princípios que defendo como cidadão e democrata. Repudiamos todo ato de violência, de qualquer ordem ou origem. Sobre o ocorrido, durante manifestação no centro do Recife, na manhã deste sábado, determinei a imediata apuração de responsabilidades. A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social já instaurou procedimento para investigar os fatos. O oficial, comandante da operação, além dos envolvidos na agressão à vereadora Liana Cirne, permanecerão afastados de suas funções enquanto durar a investigação. Sempre vamos defender o amplo diálogo, o entendimento e o fortalecimento das nossas instituições dentro da melhor tradição democrática de Pernambuco.
O Hospital da Restauração, localizado no bairro do Derby, na área central do Recife, confirmou que recebeu 3 pessoas feridas por balas de borracha disparadas pela PM no protesto. Daniel Campelo da Silva, de 51 anos, foi atingido no olho esquerdo enquanto estava indo buscar material de trabalho e acabou perdendo o olho, perdendo a visão, né? Jonas Corrêa de França, de 29 anos, foi atingido também no olho esquerdo ao sair do trabalho na rua 7 de setembro. E Edinaldo Pereira de Lima, de 58 anos, participava do protesto e foi atingido na perna esquerda. Manassés, e aí, como é que faz? Como é que você classifica essa ação da polícia? Realmente teve motivo para que a polícia agisse dessa forma?
Veja só, eu não quero entrar aqui no mérito do motivo, mas vamos por partes. Ora, o batalhão que estava nessa operação é o batalhão de nome Matias de Albuquerque. É isso, Matias de Albuquerque, mais conhecido como Batalhão de Choque da Polícia Militar de Pernambuco. Esse batalhão, ele é preparado, ele está totalmente disponível para conter grandes multidões. Se você pegar aí os clássicos do Campeonato Pernambucano ou qualquer manifestação que seja, que tenha uma aglomeração de pessoas que seja considerado grande, é o batalhão de choque que vai agir. E eu quero dizer uma coisa aqui para César, Jéssica. A gente pega recortes de vídeos. Nós não estávamos lá para saber o que realmente aconteceu. Pode ter havido desproporcionalidade da polícia? Pode. Agora eu quero deixar uma coisa aqui clara. É que o batalhão de choque não age dizendo assim, por favor, pessoal, terminou a manifestação, vão para casa, tá? Porque olha, não pode aglomerar, é época de pandemia, já se manifestaram e agora é hora de ir para casa. Não vai, gente. Polícia de choque de Pernambuco vai para mandar todo mundo para casa, custe o que custar, é aquele velho ditado, missão dada, missão cumprida, todo mundo vai para casa. É uma polícia preparada para o enfrentamento, e a gente teve, eu vi outros vídeos de quebra-quebra na rua, gente quebrando proteção de madeirite de edifícios no centro de Recife, manifestantes destruindo pontos de ônibus, aquelas barracas de pontos de ônibus que são feitos ali no centro de Recife. Então,
fechando ônibus
então,
também.
Vejam só, você tem, enquanto a manifestação, pelo que a gente vê, aconteceu, ela aconteceu ordeira e pacífica, mas na hora de que encerrou e para dispersão, aparece, espero que seja a minoria, aparece aqueles que querem fazer acontecer. E aí, Pernambuco tem uma polícia preparada para colocar esse pessoal para casa. E foi o que ela fez. E vai fazer quantas vezes for necessário. E a gente deva muito a Polícia Militar de Pernambuco quando deve agir. Já estive em um clássico pernambucano e vi a polícia de choque. Quando o clássico terminou, tinha torcida para tudo, mas todo mundo ali indo embora para os carros, indo para casa, por quê? Porque o choque está ali. Se torcida organizada, inventada e dá uma de João Sem Braço contra a polícia de choque, Meu amigo, não tenha dúvida. A polícia vai agir e vai mandar todo mundo para casa ou para a delegacia. Agora, a ordem tem que ser mantida. Se houve excessos, fiquem certos, pessoal. Não tem ninguém inocente. Houve dos dois lados.
Muito bem. Em nota, o Ministério Público de Pernambuco afirmou que vai atuar por meio das promotorias com atuação na capital em relação a todos os fatos relacionados à atuação da Polícia Militar de Pernambuco durante o protesto. Ainda no texto, declarou que, através das promotorias de justiça da capital, adotará as providências cabíveis para apurar os fatos ocorridos e adotará as medidas, as devidas medidas na esfera de suas atribuições, contando com todo o apoio da Procuradoria-Geral de Justiça. Também no comunicado, o Ministério Público disse que repugna qualquer ato de violência contra manifestações democráticas e não admite qualquer atitude arbitrária dos agentes públicos responsáveis pela garantia da segurança do povo pernambucano, fecha aspas. E aí, Jéssica, o que é que tem a dizer?
É como já foi dito, né? Primeiro ponto, eu não apoio nenhum tipo de manifestação no meio de uma pandemia. Nem pró-Bolsonaro, nem anti-Bolsonaro, nem pró-Lula, nem anti-Lula, ou o que quer que seja. Não é o momento de aglomerar e a gente já sabe disso, né? Segundo ponto, ali na situação da professora, realmente a gente identifica que houve um excesso por parte dos policiais. Eram 4 ou 5 policiais dentro de um carro, uma senhora na porta do carro conversando, não necessitava daquilo, como o César falou. Se ela tivesse desacatado, se eles estivessem com a razão, teria sido a baforada de spray de pimenta, algema, bota no carro, leve para a delegacia. Estavam errados. Atiraram lá o spray de pimenta no rosto da senhora e correram. Errados. Agora também, como Manassés falou, eu vi outras imagens, inclusive fotos, inclusive também Instagram de conhecidos meus que eu acabei de ver agora no de Guilherme. Guilherme Bezerra, um abraço para você. Manifestantes atirando pedra contra a polícia, manifestantes depredando, pichando ônibus. Então, pacífico 100% não foi, como Manassés falou. Se houve excesso, houveram dos dois lados. A polícia, como também falaram aqui, é de choque. Está ali para resolver, botar para casa, não tem conversa. Não é a PM. Não é a PM que chega e vai educar e pedir que, por favor... Não é. É a polícia de choque, vai mandar ir para casa. E se houver ameaça contra a força policial, vai houver revide. Infelizmente, duas pessoas que não estavam no protesto foram atingidas. Infelizmente, pagaram pelo preço da irresponsabilidade de outras. Mas, como a Manassés falou, se houver excesso, houveram dos dois lados.
Para complementar aqui o comentário de Jéssica, eu vi também imagens, eu apaguei, não estou mais com elas aqui, mas a vereadora se colocou de frente da viatura policial, não permitindo que a viatura continuasse seu trajeto.
Ela primeiro parou na frente, mas depois ela foi para o lado.
Gente,
pior seria se ela tivesse ficado de frente, não, tivesse ficado atropelada.
Não, né? Adianta, gente, não adianta desafiar a força policial. Não, manifestante. Você quer se manifestar, se manifesta. Agora, quando a polícia disser assim, encerrou, vá para casa.
Obedeça. Mas olha, deixa eu te dizer, César, se colocar de frente uma viatura sozinha numa coisa totalmente diferente.
César,
são 10, 15 maloqueiros jogando pedras, que aí o revide é automático. Outra coisa é aquela situação. Faltou inteligência emocional e responsabilidade para os policiais que estavam naquela
ocorrência. Mas, numa hora como aquela, César, de tensão, gente atirando pedra,
Eles estavam tão errados que correram. Estavam tão errados que foram embora. Tiveram a dignidade de ficar no local.
César, a polícia está ali para agir. Se colocou diante da viatura policial, não permitindo que a viatura continuasse depois em dizer que vem conversar.
No momento que ela foi agredida covardemente, ela estava na lateral, estava na porta do carro.
Mas César, ela não estava na frente, César, não. Ela já não. Estava antes na frente, um ambiente não. De tensão.
Ô, Manassés, deixa eu te dizer, nada justifica uma agressão contra uma mulher.
A polícia,
nada,
não,
mas
a polícia,
nada justifica, César, foi uma agressão covarde, César, contra uma mulher.
A pronto. Polícia, não, não vamos entrar na, na questão mulher homem.
Uma agressão covarde contra
ninguém,
uma senhora
mulher,
desarmada.
Mulher, homem, idoso, se coloque diante de uma viatura da polícia de choque. No momento
agora,
de atuação, não se coloque.
Mesmo.
Porque esse
agora
policiamento está para resolver, Sérgio.
Pronto, agora lascou.
Ela não é
bandida,
um
não, rapaz.
Não,
tem,
não
que parar,
é bandida,
tem que parar com tá... essa história de que o cidadão de bem tem que ter medo não, de polícia. Para
polícia,
com isso.
César, César não era polícia ostensiva, pronto. César. A polícia estava para resolver. E é policiamento
agora
de choque.
A besta deixou.
Vai lá depois, depois de um clássico, quando voltarem as multidões nos clássicos entre Santa Cruz e Sport e Náutico. Depois que terminar uma partida, manda as torcidas organizadas irem pra frente da polícia
tu
de choque desafiar.
Tu estás comparando,
pode ser mulher, homem,
estás,
o que for, César.
Tu estás comparando a Inferno Coral com aquela senhora.
César, eu tô dizendo, César, ninguém, César, se coloque diante de uma viatura policial, especialmente a polícia de choque de Pernambuco, não no momento da atuação dela, não.
E não falando o que foi,
foram,
né, que isso aconteceu. Mas
covardes.
A gente sabe também que no meio
covardes,
desse pessoal...
Bandidos.
Muitas e muitas das vezes as mulheres se colocam ali na frente dos embates, porque caso aconteça alguma agressão, já dá aquele reboliço, como em várias manifestações a gente já viu mulheres indo para cima de vereadores, de deputados, enfim, mulheres peitando, porque se acontecer algum revide, como o César fala, e eu concordo, foi o uso excessivo da força, mas eu também concordo com Manassés. Não vá bater boca com a polícia.
Faltou inteligência ponto. Emocional para a guarnição e responsabilidade. Foram covardes, sim.
Então tá aí, finalizando o programa de hoje, desta segunda-feira, às 8h22. Antes de finalizar, deixa eu aqui só mandar um abraço para o...
Não importa de novo, não.
Não, não, não importa, não.
Agora
não.
Eu vou dizer, esses pegam de vocês é bom, viu?
É, dá audiência, viu? Dá audiência. Esses pegam que dá audiência. Ó, deixa eu mandar aqui um abraço para Felipe Silva. É. Felipe Silva, ele tá lá em Brejo da Madre de Deus acompanhando o programa, então um forte abraço para ele.
Felipe ele não Silva. É de Jataúba, não? Tá em Brejo, é?
Não, tá em Brejo.
Eu conheço um Felipe Silva em Jataúba.
Pronto, eu acho que ele trabalhava com alguma coisa da prefeitura.
Ah, não sei quem é.
Sabe, secretário de comunicação. Então, um forte abraço para ele.
É porque eu acredito que Felipe tinha um programa justamente em Jataúba, por isso que eu tô...
Sei, sei, confundiu, né? E um abraço para todos que acompanharam o programa até agora, né? A gente agora deixa o boa noite.
Tô com fome, né?
Eu também tô com fome, rapaz.
Hoje não teve nenhum
resultado. A gente precisava de uma parceria agora com comida.
Que, rapaz, eu vi isso. Foi quinta-feira que trouxeram.
Trouxeram aqui. Quarta-feira.
Disseram que trouxeram pudim pra
feira.
Quarta? Eu tava aqui na quarta.
Não, foi quinta-feira.
Na quarta eu não comi pudim, não.
Ou terça ou quinta.
Ou quinta. Oxente, e na quarta eu tava aqui? Cadê?
Fomos eu, Valmir...
Quarta-feira passada? Eu tava aqui, sim.
Foi Bruno.
E Bruno.
Foi, inclusive, no dia do comentário lá do infeliz na live... Foi sim. E ainda
eu
não comi
que não foi
pudim.
Foi na quarta, não. Foi na terça. Parece
foi na
que foi
terça.
Na terça.
Foi na terça-feira.
Na terça-feira mesmo.
A quarta foi o dia do comentário do infeliz. Eu não esqueço.
Eu sei que
nunca.
Na terça foi incrível aqui. Essa bancada aqui, ó, virou uma mesa. Cheio de coisa boa aqui. César aprovou, gostou demais. Já comprou umas 5 vezes lá na Letícia, não foi, César?
6.
César? 6. Pronto. César é um cliente assim, sabacido. Ó, inclusive a gente precisa de parceria, mais parcerias com uma coisa de comida, né?
E eu vou falar
pra
até
todo
assim.
Dia, na semana a gente tem um que
na minha, na minha escala, sabe que eu vou precisar alterar, que eu venho nas segundas e nas quartas, e a partir de quarta-feira eu vou estar em um programa na Rádio Comunidade FM, então. Eu vou alterar a minha escala, mas eu vou falar aqui no dia que eu voltar, o dia da minha escala, e essas parcerias podem vir no dia que a mulher estiver, que fica mais
exatamente,
agradável,
é,
né?
Exatamente, é para ser democrático. Todo mundo, olha, ter cuidado aí para ver o time que ganhou recebido, porque todo dia é um time diferente
foi
aqui.
Foi o senhor que
é
apresentou o Pinga Fogo, foi?
Não, 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 foi Ney, Ney.
Foi Ney.
Não, não, Ralph.
Ou foi Ralph?
Foi Ralph. Foi Ralph. Abraço para Ralph.
Me diga aí, por que esse...
Não, só para saber... Como é que foi?
Você não perguntou uma coisa assim. Ah, entendi.
Quer dizer, eu não pergunto nada à toa. Pô.
Não, perguntando nada à toa. Olha, César não dá um ponto sem nó. Não dá de jeito nenhum. Final do programa, Jéssica. Obrigado pela sua participação.
Muito obrigada. Boa noite a todos e até a próxima.
Ô, César. Obrigado, viu, pela participação. Você sabe que você mora no meu coração. Agora, era bom que você assim, se conciliasse aí os dois, tanto César como Manassés, para ninguém pensar que foi uma briga de verdade, né?
Não. A briga não é agora. A briga é no intervalo.
Ah, entendi. Quando acabar o programa.
Acabar o debate. O debate é necessário. É bom, é duro e é leal.
E eu gosto, exato. Eu só fico.
Um abraço pra vocês.
Somos dois. Fiquei eu e Jéssica aqui. Eles falando quando, e eu e Jéssica.
É porque eu concordo em partes com o César, em partes com o Manassés, então.
É interessante. Prefiro observar. Imagina o pessoal em casa, uma família assistindo, aí começa a briga dentro de casa. Ó, não, eu tô com fulano, não, eu tô com ciclano. Imagina a briga.
Não,
o culpado são eles dois. Ô, Manassés, boa noite pra você. Ótima semana.
Boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser.
Então é isso, fim do programa. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Ótimo finzinho de segunda-feira e uma excelente semana. Até amanhã.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.